Alô?
Boa tarde. Por gentileza, eu poderia falar com o senhor o Atal Brasil de Azevedo?
É ele.
Seu Atal, boa tarde. Meu nome é Fabiana e eu falei em nome da Polpacred, correspondente do Santander, tudo bem?
Tudo bem.
Seu Atal, eu estou ligando porque o senhor refinanciou o seu contrato de consignado com o Santander, né? E eu preciso fazer algumas perguntas para a confirmação do seu contrato. Para sua segurança, informo que a ligação está sendo gravada. Posso começar as perguntas? Sua data de nascimento é dia?
Desculpa, tá ruim a ligação. Se quer?
Sua data de nascimento é dia?
28 de maio de 1960.
Certo. Qual o primeiro nome e o sobrenome da sua mãe?
Inês Tochinesque de Azevedo.
Qual o número do seu celular?
011-95437-0641.
Qual o nome da empresa que o senhor trabalha?
Prefeitura Municipal de Jundiaí.
Qual o seu cargo?
Engenheiro.
Qual a cidade?
Jundiaí.
A idade, tá?
60 anos.
Qual o seu e-mail?
uataubr@gmail.com.
Certo, obrigada pelas confirmações, seu Ataú. O senhor assinou o contrato e entregou para o promotor? O senhor ficou com uma cópia do contrato?
Sim.
Certo, obrigada pelas confirmações, seu Ataú. De acordo com as informações do seu contrato, eu consigo lhe apresentar a seguinte simulação, seu Ataú. Deixa eu passar as informações relativas ao seu contrato. O valor do empréstimo é 140.000. 718,75. Ele está sendo feito em 96 parcelas de 2.289,35. Juros remuneratórios, 0,99% ao mês, 12,50% ao ano. Custo efetivo total, 1% ao mês, 12,68% ao ano. Vencimento da primeira parcela, dia 3/10/2020. Vencimento da última parcela, dia 3/9/2028. Com relação a esse contrato, seu Atal, com a efetivação desse contrato, que está sendo feito em 96 parcelas de 2.289,35, o senhor vai receber líquido na sua conta R$ 15.000 e o senhor vai quitar dois contratos que o senhor tem aqui no Santander, tá? Um, se o saldo devedor é R$ 83.400, 4,12 e o outro que é 41,069,89. Alguma dúvida em relação a esse contrato, seu Atal?
Não.
Então, o senhor, então confirma a contratação desse contrato, né?
Sim.
Certo. Então, o valor que vai ser creditado na conta do senhor é 15 mil, tá?
Ok.
Só deixa eu confirmar a conta corrente para crédito do senhor. Banco Bradesco, agência 0150, conta 6842-63, dígito 1, é isso mesmo?
Isso.
Certo. Então, o débito, a primeira parcela ficou para o dia 3/10/2020. Lembrando que ela vai ser descontada na sua folha de pagamento dia 31/9 e repassado para o Santander dia 3/10, tá bom?
Tá ok.
Alguma dúvida em relação ao contrato?
Não, nenhuma.
Só um momentinho, tá? Por favor. Certo. O contrato, o consignado que o senhor solicitou vai agora para análise de crédito do Santander e depois para a empresa que o senhor trabalha, para verificar se a margem consignável é suficiente para a contratação. E se for aprovado pelos dois, o valor será acreditado na sua conta. Caso ocorra demora na aprovação do consignado, podemos fazer ajustes na taxa de juros para que não tenhamos alteração no valor contratado e no valor da parcela. O senhor está ouvindo?
Sim, estou ouvindo.
Certo, então só um momentinho, por favor. Só um momento. O Banco Santander informa seus clientes que não existe nenhum tipo de pagamento de comissão ou transferência de valores pelo senhor para terceiros para a contratação de consignado. Após o crédito do valor em sua conta, o Banco Santander não se responsabiliza por qualquer movimentação, transferência ou pagamento realizado pelo senhor para os terceiros, ok?
Ok.
Caso o senhor tenha recebido qualquer orientação nesse sentido, não efetue nenhum pagamento e entre em contato imediatamente com o Santander no telefone 4004-3535, capitais e regiões metropolitanas, ou no 0800-702-3535 para demais localidades. O senhor entendeu as orientações que eu te passei?
Sim.
O senhor concorda com as orientações?
Sim.
Certo. Em nome do Banco Santander, agradeço sua atenção. Tenha uma boa tarde.
Ok, obrigado.
Obrigada a você. Tchau. Oi, boa tarde, é a Fabiane, tudo bem? Que hora é que eu falo o seu nome certo, que hora é que eu falei errado. O Acau, deixa eu te falar, a segunda página do contrato não veio. Thank you. Então, o contrato tem sete. É porque antes dessa aqui que você me mandou, antes de você me mandar. Deixa eu só confirmar o atal. Pode ser que você esteja certo. Porque, como ele pagou dois contratos, pode ser que você esteja certo. Só deixa eu confirmar aqui no arquivo, tá? É que eu estou tão acostumada com o formato do outro que eu acho que eu estou errada mesmo. Só deixa eu dar uma olhada. Eu estou errada mesmo, Lacal, desculpa, viu? Obrigada. Então, eu estou tão acostumada com o outro que eu esqueci que esse aí não tem. Obrigada, viu? Tchau. Tchau.
Palavra de hoje. emocional com o casal, estou apaixonada com o casal. No impulso emocional, nós tomamos muitas decisões. E ele, no impulso, toma a decisão de pedir uma herança antecipada. O pai dá porque era de direito. Ele pega a herança, vai para uma terra e gasta tudo irresponsavelmente. Deixa eu te falar uma coisa. É possível uma pessoa que gasta tudo se levantar de novo depois? Claro. Nós temos várias pessoas, vários exemplos de pessoas que perderam tudo e se levantaram. Para quem conhece meu testemunho sabe que anos atrás eu perdi tudo e Deus me levantou. Ou seja, o problema aqui não foi ele ter gastado tudo irresponsavelmente, porque isso foi a parte dele fazer. O problema é que você não sabe o que vai acontecer e pode vir junto com a sua má decisão. A Bíblia diz que no tempo que ele gastou tudo, naquele mesmo tempo, veio uma grande fome sobre a terra. O problema não é ter vindo fome, era ele já estar mal quando a fome veio. O problema não é o coronavírus. São as pessoas que já estão com diabetes. Você viu quem está morrendo? Quem já está com diabetes, quem já estava com crise pulmonar. É quem já estava mal e recebe o vírus. A pregação de hoje é: não importa o que vem de fora, o que importa é o estado que você está quando o vírus, quando a crise vem. O estado que o filho pródigo estava era lamentável. E por isso aquela fome o levou a comer comida de porcos. Ele não imaginava, e a gente não consegue prever o dia de amanhã, que quando a gente está no meio de uma má decisão, pode vir uma crise mundial, pode vir um vírus como esse. Tem gente que, escute o que eu vou falar agora, tem gente que nessa crise vai empobrecer e perder tudo, e tem gente que vai sair 3 vezes mais rica do que era. Por quê? Porque tem gente que, dependendo do estado que está, emocional, mental, de conhecimento, espiritual, vai conseguir transformar crise em solução. Enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. E outros não vão suportar a crise, não vão suportar o vírus, não vão suportar as 2 semanas sem trabalhar, os 3 meses sem abrir a loja, porque nunca estiveram preparados. Empresa que nunca teve capital de giro em dia, vem um vírus desse, que não pegou nenhum familiar, que não se espalhou ainda, que vai ser contido em nome de Jesus, não vai matar mais ninguém. Mas faz uma empresa de médio porte, boa, saudável, fechar. Porque ele não estava preparado para a surpresa. O filho pródigo errou ao gastar a herança. Mas o que ele não tinha ideia, ao gastando aquilo, é que teria uma surpresa negativa para mim. Você não tem ideia das surpresas negativas que surpreendem você, pessoalmente, e o coletivo, todo mundo, no caso do coronavírus. É por isso que você tem que estar bem com Deus, com as suas emoções, com as suas finanças, com as pessoas, com a tua liderança, todos os dias, porque você nunca sabe o estado em que você vai ser surpreendido por algo que é inevitável. Repare comigo, todos os magos da Babilônia foram colocados diante do rei mortos, porque eles não conseguiram resolver o problema. Thank you. conhecida, muito famosa. Nós vamos hoje, de forma expositiva, acompanhar. E diz assim: e disse um certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: quantos filhos ele tinha? Quem pediu? Quem vai falar com o pai agora? O mais jovem, o mais moço. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, os bens. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus. Ele pede algo que era dele por direito, adiantado, fora do tempo, e gasta tudo. E a gente vai entender aqui que o problema não é gastar tudo que você tem. O problema não é gastar toda a sua energia emocional. O problema não é gastar todo o dinheiro que você tinha de reserva. O problema não é gastar todas as palavras que você tinha para resolver um problema com alguém. A Bíblia vai mostrar qual é o verdadeiro problema. E havendo ele, versículo 13 final, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente ou irresponsavelmente. Eu gostaria muito que na pregação de hoje você anotasse, você tem caneta e Bíblia ou tem celular, anota algumas coisas para que a gente vai fazer um estudo. Presta atenção nisso. Primeiro, ele pediu algo adiantado, ele tinha direito, mas pediu antes do tempo. Segundo, ele gastou tudo e gastou irresponsavelmente. E provavelmente você já gastou algumas coisas na vida, não só dinheiro, mas amor, emoções, amizades. Você já gastou irresponsavelmente essas heranças que Deus nos dá. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava de comer. Então, caindo em si, sublinha caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, sublinha, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, sublinha, irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me conforme um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, que é o melhor bezerro, e matai para que comamos e alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Algumas coisas eu quero atentar com você nessa palavra de hoje. Primeiro, ele resolve pegar por um impulso emocional. Quem que já agiu por um impulso emocional? Ah, vou fazer tal coisa, vou me mudar de país. Graças a Deus aqui todo mundo pensou muito bem antes de vir, calculou. Mas muitas pessoas vieram no impulso, né? Lá na Flórida, mais o pessoal vai no impulso. Aqui, graças a Deus, o pessoal calcula tudo, a vida e pá. Mas alguns no impulso emocional casaram: ah, tô apaixonada. Não olhou caráter, não olhou família, não olhou histórico, passado, não olhou nada. Tô apaixonada, vou casar, tô apaixonada, vou casar. No impulso emocional, nós tomamos muitas decisões. E ele, no impulso, toma a decisão de pedir uma herança antecipada. O pai dá porque era de direito. Ele pega a herança, vai para uma terra e gasta tudo irresponsavelmente. Deixa eu te falar uma coisa. É possível uma pessoa que gasta tudo se levantar de novo depois? Claro. Nós temos várias pessoas, vários exemplos já está mal quando a fome vem.